O segredo do homem está na infância. A frase é do pedopsiquiatra João dos Santos, o homem a quem chamavam o bom doutor, uma das referências, um dos mestres que deu luz e cor ao caminho do professor Carlos Neto. O brincar, dizia ainda João dos Santos, o brincar escapa aos adultos porque o veem como algo separado do aprender, o que é absurdo, abusivo e cruel. Ora, brincar é muito mais do que uma palavra bonita. É brincar que nos entendemos, que nos conhecemos, que pressentimos o outro, que testamos o limite da descoberta. Se é que a descoberta deve ter limite ou mesmo fronteiras, brincar é uma excelente forma de conquistar imunidade. É o que nos diz nos últimos meses o professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Carlos Neto, o investigador, já avô, que não desiste de jogar com as palavras para alertar pais, educadores, todos nós, aliás, para a importância desta coisa tão séria que é brincar. Brincar na rua, sair do sofá, esfolar os joelhos, exercitar o corpo. É isso que faz, há 47 anos, entre Portugal e muitos outros países. Libertem as crianças, é o que pede, é o que escreve no último livro, acabadinho de sair para a rua, e era tão lá que me apetecia estar, professor, a ter esta nossa conversa, talvez até a cantar os parabéns aqui ao seu filho. Olá, Filipe Moura Neto, fisiologista do Departamento de Handball do Benfica, que completa, neste dia em que gravamos, 37 anos. É uma rica prenda este seu pai?
Sim, sem dúvida. É um prazer aprender todos os dias com o meu pai, é uma referência. É sempre a nossa referência que nós temos que trilhar na nossa vida e ele é a minha referência, sem dúvida.
Passe-lhe a bola, professor. É uma rica prenda ao seu filho, é filho único.
É, exato. O Filipe é uma continuidade genética, cultural também, de um empreendimento familiar, obviamente, que todo ele ligado à educação física e desporto. Já visto que a mãe, que já morreu, também era uma profissional de educação física. Que, aliás, foi minha aluna. E, como tínhamos na altura uma equipa de voleibol na faculdade, fui a única aluna que eu me apaixonei e casei com ela.
Esse sublinhado, foi a única aluna por quem me apaixonei.
Sim, porque nunca me meti com nenhuma aluna enquanto fui professor no ensino superior universitário, já agora de Faculdade de Medicina Humana, na altura ISEF e antes INEF. INEF, Instituto Nacional de Educação Física, mais conhecido por Instituto Nacional dos Estudantes Falhados. Era assim que era conhecido. Mas na altura nós tínhamos o ISEF Hagen Club, em que criámos equipas de desporto, uma delas voleibol, e que eu era treinador. E ela era estudante. E, portanto, apaixonei-me por ela e
daí, mas ela jogava, estava lá?
Era aluna e jogava voleibol.
E jogava bem já agora?
Era muito boa jogadora. Aliás, toda a família da parte da mãe, do Filipe, eram atletas, principalmente ao nível do pai, que foi jogador do Oriental. Era um homem de esquerda, um homem que se refugiou um pouco lá no Norte para fugir aos problemas políticos, mas era um excelente jogador de futebol e foi uma pessoa maravilhosa até ao final da vida dele. Não é? Portanto, há aqui uma trajetória, se quiser, biológica, ligada ao desporto, ao movimento, à atividade física, ao brincar, obviamente. E isso está também visto hoje na terceira geração, que é o meu neto, que tem 3 anos e meio.
O Francisco.
E que também tem uma série de apetências muito grandes para a parte motora.
Que, aliás, desenvolve na cozinha, não é? Vai com ele para a cozinha. Sim. E desarruma a cozinha toda.
O nosso playground é a cozinha, uma grande parte dos casos, com facas, garfos.
Facas?
Facas, talheres, tudo.
Nós estamos a falar de facas de brincar, estamos a falar de facas.
Facas reais. As crianças brincam com aquilo que é real, aquilo que a natureza nos dá, aquilo que o espaço construído e o espaço natural nos dá. E por que não ir para a cozinha e fazer de lá um grande playground? E, portanto, ele vai buscar as panelas, os tachos e todos os materiais que encontra nas gavetas.
E, portanto, brincam aqui?
Meter coisas dentro, tirar fora.
Há muitas. A brincadeira não tem que ter nome?
Não tem limites, porque o brincar é superar-se, é suspender-se, é ausentar-se, e aqueles equipamentos que são utilitários, ele muitas vezes veste o avental e nós estamos a fazer de conta que estamos a cozinhar. E ele faz isso também muitas vezes com a mãe. Isso é muito interessante. Crianças muito pequenas, por exemplo, aprender a cozinhar é uma das melhores formas de aprendizagem. Às vezes até melhor do que estar na escola, não é?
Já vamos aí a essas reflexões sobre a escola que temos. Exato. E o brincar, para eu perceber aqui com o Filipe se tem a memória de crescer com este olhar para a descoberta.
Sim, um dos presentes que eu tive na minha vida foi ter sempre a liberdade para descobrir as coisas para mim mesmo. E isso é o mais difícil hoje em dia de se dar. Principalmente na nossa geração, que é uma geração que necessita de controlar, de dominar os
tal superproteção
dos ambientes. Que exatamente.
O seu pai e professor fala tantas vezes, não é? Que
exatamente.
Essa proteção patológica.
Exatamente. E eu acho que isso está subjacente hoje em dia nos perfis das pessoas, que é uma coisa que nós, quem teve essa liberdade, e principalmente gerações mais antigas que tiveram essa liberdade de uma forma natural, não de uma forma pensada nem estruturada, faz com que muito mais do que ser, é descobrir o que se quer ser. Eu acho que isso é que é interessante, pela liberdade e não pela estruturação pré-definida daquilo que deve ser a nossa educação, a nossa forma de pensar, a nossa forma de...
E nesse jogo da descoberta, passou pelas mesmas coisas que todos passam ou passamos de uma forma ou de outra, pelas várias etapas do crescimento, a rebeldia, a contestação, isso, ou é mais fácil ultrapassar essas fases, viver essas fases?
Eu acho que isso depois também tem muito a ver com o ambiente, né? O ambiente que nos rodeia e aquilo que quem é que está perto de nós, quem é que não está perto de nós. Eu tive a sorte de ter muitos rufias na minha infância que fez com que eu percebesse aquilo que eu não queria, e muitas vezes pode-se ter tido a sorte de não ter ido pelo mesmo caminho, mas também tive a sorte de entender aquilo que era o mais certo e o melhor para mim. E eu acho que é muito por aí, que é passar por essas fases todas, mas entender e termos um guia, que são os nossos pais, e aí sim eu acho que a importância dos nossos pais é dar-nos, permitir-nos que nós entendamos os ambientes em que nós estamos, o que melhor nós podemos retirar de cada situação. E foi muito por aí, foi muito vivida na rua, vivida com amigos, com colegas, com desconhecidos, que fez com que essa aprendizagem fosse natural e, na minha opinião, muito equilibrada.
Portanto, ainda apanhou aquela fase em que as mães vão à varanda chamar os filhos já quando começa a escurecer.
Exatamente, eram 12 horas do dia na rua e 2 em casa. Era a diferença.
Que é o que deve ser, não é, professor?
Claro, o tempo para brincar na rua não tem agenda marcada. Esse é um disparate do nosso tempo, em que os pais tentam escravizar as crianças ao seu tempo de trabalho e ao seu tempo livre. Quer dizer que as crianças,
sim,
hoje...
Os pais, eles próprios, são escravos desse...
São escravos
desse
também tempo. Do trabalho, sim, 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 claro. E, obviamente, as crianças hoje têm agendas completamente estruturadas, de manhã à noite, com tudo organizado, estruturado, com atividades extracurriculares. E, portanto, as crianças hoje não vivem, de facto, os direitos do que é brincar. Porque o brincar, como o Filipe dizia, é um tempo de descoberta, de experiência pessoal. Ele, por exemplo, viveu num espaço muito interessante aqui da cidade de Lisboa, em que tinha o bairro dos húngaros ali ao pé, e era...
Que ele falava dos rufias.
Exato, um espaço até perigoso, e à escola a pé, e a partir do primeiro ciclo ia perfeitamente a pé, e eu não tinha, de facto, consciência dos perigos nesse tempo. Ele depois, mais tarde, contou-me os perigos que passou.
Ah, ele passou-lhe contando algumas peripécias.
Algumas coisas, mas isso foi uma história muito interessante, porque é preciso também que os pais saibam distanciar os filhos. É preciso dar proximidade e afeto, é óbvio, e colo quando é necessário. A determinada altura, quando eles já começam a ter alguma segurança e autonomia, é preciso distanciá-los. Eu costumo dizer que ensinar ou educar é distanciar. Como dizia e aprendi com o meu mestre João dos Santos, há crianças que precisam de proximidade e afeto e há outras que precisam de distanciamento e autonomia. Não é?
E aprendeu muito com ele a observar as crianças
observar
no
recreio, não é? Observar as crianças no recreio, exatamente.
Porque teve a sorte de ele ter uma namorada.
Exatamente, lá na escola, e passávamos o fim de tarde a observar as crianças a brincar livremente. E ele ensinou-me
Portanto,
muito.
Portanto, já o professor era professor.
Já era professor, mas estava a fazer a minha carreira académica no ISEF. Eu aprendi com ele, de facto, como é que se olha, como é que se observa, como é que se lê o corpo em movimento. E ele, como pedopsiquiatra que revolucionou a pediatria em Portugal, foi de facto um mestre nesse sentido, criou imensas instituições e de facto criou uma cultura revolucionária em relação à prática profissional da pediatria, mas ensinou-me a mim muito o que era o corpo, a estrutura interna, a estrutura externa, como é que se observa os problemas, as desordens. E tanto é assim que ele criou a Casa da Praia, Dr. João dos Santos, do qual eu fui presidente até há bem pouco tempo, e é uma instituição absolutamente fascinante, porque tem um olhar participativo e também uma metodologia ecológica de observar um caso, mas numa visão multidisciplinar, de ter um psicólogo, ter um pedopsiquiatra, ter a família, ter a criança, ter o professor da escola. E isso é uma metodologia interessante do ponto de vista do que é a inclusão e do ponto de vista do que é uma pedagogia terapêutica, não é? A criança, para ser observada, tem que ser observada no seu local onde ela vive, não é no consultório, não é? E eu não queria me introduzir muito por aí, porque senão vou criar alguns inimigos, mas diria que as crianças devem ser observadas.
Mas venham de lá esses inimigos, professor,
no seu meio natural.
Está sempre a dizer que as crianças deixaram de brincar à luta, portanto, há de luta.
Sim, perseguir, ser perseguido e lutar desapareceu do vocabulário da brincadeira das crianças. Quem não gosta de jogar às escondidas vidas, aos polícias e ladrões, a quem não gosta de jogar à apanhada, que são coisas fascinantes e ancestrais. O ser humano, na sua, nos seus milhões de anos de história, sempre perseguiu e foi perseguido. É uma forma de testar os limites, e quando se testam os limites, testa-se a morte. E nesse sentido dá-se mais valor à vida. O que se passa hoje é que isso foi proibido. As crianças hoje vivem numa situação incolor, sem gosto, porque
sem sabor.
Não se confrontam. Sem haver confrontação na vida, nós não procuramos aquilo que é a superação, aquilo que é o estado de limite. Nos limites há sempre oportunidades. Este vírus é a dar-nos essa indicação.
Já vamos ao vírus, que é para não darmos aqui saltapocinhas, é bom, mas na conversa,
agora,
a ver se não nos
de facto, os jogos
perdemos.
De luta, de brincadeira centrada no perseguir e ser perseguido, como é a apanhada, todo esse tipo de jogos e brincadeiras que as crianças fazem, é uma dimensão poderosa, ancestral, que serve para que nós ganhemos capacidade de adaptação e capacidade de sobrevivência. Quando eu digo que hoje as crianças são imaturas e totós, é porque hoje não é permitido que elas façam esse tipo de brincaderas. Hoje subir uma árvore é uma atividade radical, tornou-se uma atividade radical, isto é uma situação calamitosa. Eu diria, esta superproteção e os medos que se instalaram na cabeça dos pais e dos adultos, estas representações mentais do medo, estão a criar uma situação...
A criar analfabetos motores,
como
tem dito também nos últimos tempos. O Filipe brincava muito com o seu pai, falámos há pouco da rua que teve, mas depois, no espaço de casa, ou até fora dele, era frequente esta troca de energia, este brincar ao faz de conta, por exemplo, como ele brinca agora com o neto, com o seu filho?
Sim, os meus pais pararam-se quando eu era bastante novo, fez com que eu tivesse muitas vezes fins de semana com o meu pai. Então nesses dias era...
Esses eram os fins de semana em que brincava com as facas.
Exatamente. Era aí que brincávamos às lutas, às guerras, jogávamos futebol, como é óbvio, faz parte, na Torre de Belém, jogávamos à bola na Torre de Belém.
Ah, não é futebol, é à bola, não é? Qual é a diferença?
Jogar futebol é um estereótipo adulto. Outra coisa é jogar a bola no sentido de estar mais apropriado à cultura de infância, não é? Em que se põe duas pedras e é a baliza. Não está lá nenhum relvado, nem nenhuma baliza clássica. Portanto, jogar a bola é uma forma de eu ir procurando descobrir as regras e não já estarem impostas à partida, não é? Um dos maiores crimes que se fez foi pôr uma escola, nas escolas do primeiro ciclo nos últimos anos, um campo relvado, sintético, com duas balizas e dois cestos para o basquetebol, como se as crianças de 6, 7 anos já tivessem uma maturidade cognitiva para compreender efetivamente as regras do futebol clássicas e tradicionais. Jogar à bola joga-se em função das minhas regras e do meu grupo. Jogar futebol são regras internacionalmente consagradas, universais, que se joga sempre da mesma maneira.
Exato.
Eu lembro quando era pequeno, na minha cidade de Leiria, que é uma cidade mágica, jogávamos à bola de manhã à noite e muitas vezes eram os nossos casacos que serviam de baliza. As regras eram criadas, construídas por nós próprios, era o brincar pleno. A gente saía da escola da parte da manhã, punhamos a mala em casa, descíamos as escadas e íamos para a rua até à noite. E até muitas vezes depois do escurecer era tempo de brincadeira. Eu lembro-me dos pirilampos. Hoje as crianças não sabem o que é um pirilampo.
Que é um pirilampo, mas o Filipe sabe.
Sim, tive a sorte ainda de conseguir ver pirilampos. Aliás, ainda há pouco tempo consegui ver pirilampos em Lisboa, que era uma coisa que eu achava que já não existia, mas ainda existem. Temos é que procurá-los.
Portanto, uma brincadeira fantástica para a cidade de Lisboa é procurar
descobrir pirilampos.
Ora, pronto, aí está uma atividade que pode,
principalmente nas noites de calor,
reiniciada.
Exato.
Assim, agora com o tempo, não é?
O problema é que as crianças já não saem à noite, não é? Nem para passear.
Bom, agora nem os adultos.
Nem os adultos.
Agora nem os adultos, porque agora estamos num tempo que é um outro tempo que apareceu para nos fazer pensar, repensar. É o que
provavelmente
é o que
pensar em abandonar uma visão egocêntrica do mundo e da vida nessa perspectiva e vivermos numa perspectiva comunitária. Porque o homem, na sua história,
sentido da solidariedade, da fraternidade,
na nossa história da humanidade, sempre conseguimos vencer no momento em que nos unimos, não é? E nós somos um ser humano que temos uma estrutura corporal que é muito frágil. Temos dificuldades de ver longe, temos dificuldades de ouvir longe, temos dificuldades até do ponto de vista da agilidade em relação a outros animais, porque nós somos demasiadamente frágeis. Somos o único animal que tem um cérebro, que tem uma testa, por isso é que contesta.
E por isso é que contesta. Eu tinha aqui essa sua frase e agora apanhou-me. Pôs a frase em cima da mesa antes de eu obedecer. Mas eu não queria tirar ainda a palavra ao Filipe, Aliás, não quero nem tirar nem pôr, a conversa é suposto acontecer naturalmente, como se estivéssemos lá está, na rua, a brincar e a trocar bolas uns com os outros, que eu também joguei à bola quando era...
Ah, era?
Que eu também jogava à bola e à baliza, normalmente. Uhum. Sou desse tempo.
Há uma dimensão muito simbólica, muito interessante, que é quem está à baliza porque quer guardar o mundo, quem é atacante porque quer, de facto, ser caçador, ah, e quem não... defende, que é normalmente aquele que está mais aberto à comunidade, à vivência da comunidade.
Mas eu não tenho ideia de ter grande margem de escolha. Não ia lá para a frente porque não era de todo
era um
o meu desporto
preferido.
Aliás, eu era mais do handball, onde está agora o Filipe, numa outra fase da sua vida como fisiologista, e dizia que era uma longa história.
Bom, basicamente eu vim parar o handball por acaso. É um desporto que eu nunca pratiquei, que nem sequer conhecia. Tanto que via às vezes a televisão, mas vim cá parar.
Sem grande interesse.
Sim. Agora começo a conhecer um pouco mais, mas basicamente, do ponto de vista da minha vida profissional, foi sempre direcionada. Numa fase inicial, o meu objetivo era trabalhar com a obesidade infantil, e tirei o meu curso também no desporto direcionado para essa área, mas rapidamente voltei ao treino, onde já tinha estado, porque isto depois também tem a ver com a forma como fui educado e como fui preparado para o desporto, que foi uma visão eclética do movimento. Lá está, isto está associado depois também à forma de estar na vida, né? O não fechar, mas o abrir. O que aconteceu foi que depois fiz tantos desportos que acabei por não conseguir fazer nenhum. Pronto, isto foi outro problema. Mas em termos de...
Mas não faltou movimento.
Não, movimento não faltou. Não, em termos, isto é uma coisa interessante, porque, por exemplo, eu com 5 anos fazia mortais para a frente, que nem toda a gente fazia, né? Portanto, tinha um alfabeto motor bastante desenvolvido, o que fazia com que, nas determinadas áreas, eu tivesse muito sucesso, o que me não dava prazer. Chegava uma altura que, como eu tinha sucesso, eu queria experimentar uma coisa que eu não tivesse sucesso.
Estava ao limite, não é?
Exatamente, para me pôr em confronto. Lá está, para me superar. E depois acabei por ficar no ténis, porque era um nabo no ténis. Então fiquei alguns anos no ténis para conseguir evoluir, mas nunca consegui.
Nunca passou de nabo.
Nunca passei de nabo. E acabei por nunca fazer desporto nenhum. E então esta continuação da minha parte profissional vai muito naquilo que foi o que eu não fiz ou que eu podia ter feito no desporto. E então acabei por direcionar-me nesta área de treinador. Sim, estive durante muitos anos no futebol, estive lá fora a trabalhar em clubes no exterior, estive cá em Portugal, estive no basquete a trabalhar com o Carlos de Lisboa durante 4 anos também, com o Carlos de Rezende no ano passado no handball, e este ano fica mais um ano, mas claramente a área onde me vejo mais é no futebol, porque tínhamos o futebol de rua, toda a gente sabia os pormenores do jogo, e isso, pronto, acaba por ser sempre mais forte.
Uma atração fatal.
Exatamente.
E hoje as crianças têm o mundo na ponta
dos dedos,
mas esquecem-se da ponta dos pés.
Exatamente. De facto, nas últimas décadas, o que nós observamos é uma decadência, um declínio do brincar de um ponto de vista ativo, por isso o livro se chamar
Brincar, Libertem as crianças, não é?
Brincar e ser ativo.
A urgência de brincar e ser ativo.
E nós hoje vivemos numa cultura híbrida. Por um lado, uma sedução muito grande pelas novas tecnologias, em que as crianças passam imensas horas frente ao ecrã, em que passaram a ter como referência as pontas dos dedos e as teclas, não é? E esqueceram-se que o corpo foi feito para caminhar, para andar, para ter autonomia. Nós não viemos ao mundo para estar sentados, quer dizer, de facto é uma fase intermédia o estar sentado, e hoje é uma hecatombe muscular, mental, morfológica, o número de horas que crianças, jovens, adultos e idosos passam sentados. Porque, de facto, é uma doença do século. É talvez a maior pandemia de todas. As doenças de coluna e as doenças mentais também são consequência, muitas vezes, de muitas horas sentados e não pôr o corpo a mexer, porque mexer o corpo dá saúde. Ter o corpo em movimento, ter o corpo em atividade, em confronto com a natureza e com o espaço construído, ou com o espaço natural, tem benefícios para a saúde enormíssimos. E eu acho que esta sociedade atual adormeceu, está anestesiada. Acho que andámos muitos anos para trás daquilo que é um conceito de saúde ativa e que não passa só pelas aprendizagens escolares nem pelas consequências na saúde mental. Eu, aliás, acho que neste regresso à escola e neste tempo de pandemia, estou muito preocupado porque não estou a ver ninguém a dar atenção àquilo que se está a passar do ponto de vista da iliteracia motora, do analfabetismo motor. Eu agora regressei a dar aulas a crianças e jovens também da minha faculdade.
Ah, era onde estava quando falámos ontem ao telefone.
Exatamente.
E que eu lhe perguntei,
estava a trabalhar
o senhor está na rua? E disse-me, claro, estou com os meus meninos.
Estava com as minhas crianças e com os meus alunos. Eu dou as aulas em direto. Que é dizer que a formação inicial dos profissionais de educação física são feitas com crianças e com eles. Atualmente não os posso pôr em interação por questões de medidas de segurança, mas eles estão lá para observar, como aprendi com o João dos Santos, não é? E é assim que a sua formação é feita, né, no mestrado em Educação Física. E o que eu anoto é uma regressão muito grande.
E as crianças vêm de onde?
São de um colégio, e eu dou aulas à frente do colégio num relvado, aulas no exterior.
Torre. Estamos a falar da Torre.
Da Torre, Cooperativa de Ensino da Torre. Exato, tem um protocolo que a Faculdade de Saúde Humana há muitos anos para nós fazermos essa formação ecológica. E eu devo confessar que desde março que vejo uma regressão, quando em junho voltei, e agora em setembro, vejo, em primeiro lugar, elas estão mais obesas, estão com mais excesso de peso, e por outro lado tiveram uma regressão muito grande do ponto de vista motor. E ninguém está a olhar para isto, tudo está preocupado com a saúde mental e com as aprendizagens escolares. Parece que na escola só entra o cérebro, não entra o corpo todo. E por isso, acho que o corpo está esquecido na escola. E isso tem imensas consequências a médio e longo prazo na saúde pública, na saúde mental e na saúde física. E ninguém está a ficar preocupado em relação a isso. Não é?
Quando fala de ninguém, fala...
Fala do Estado, fala de... Há preciso coragem política para olhar para o estado em que se encontram as crianças atualmente, que estão muito inativas, muito sedentárias, e é preciso alterar este estado de coisas. Pô-las a mexer, é preciso pôr para as crianças a mexer na comunidade, na rua, em casa, na escola. Não é? E elas estão todas sentadas, estão completamente prisioneiras à sala de aula. E tudo cheio de medo. A pandemia do medo é pior que o vírus.
Daí o tal estado de emergência, brincar com decretar o estado de emergência.
Eu decretei o estado de emergência ao brincar ao ar livre de forma livre, porque há 100 anos, com a tuberculose e com a gripe espanhola, foi assim que foram as soluções tomadas. Veio tudo para o exterior. Porque a transmissibilidade do vírus é menor, porque é uma forma até mais interessante e mais segura do ensino-aprendizagem se poder fazer. E nós hoje, a história é repetível, portanto, é cíclica, e esta pandemia não será a última. E não há risco zero, portanto, nós temos que... Crianças, principalmente até à puberdade, têm que mexer o corpo e têm que ter uma atividade física diária sustentável e não estarem sentadas durante todo o dia e quietas e em silêncio, porque hoje elas estão amarradas. Estão amarradas em casa, estão amarradas na escola e não têm possibilidades de brincar na rua, está em vias de extinção, e para outro lado os pais não têm tempo para eles.
Não se queixa disso, Filipe, dos seus pais não terem tido tempo?
Não, isso não foi algo que me tenha afetado muito. muito pelo contrário. O que eu acho interessante isto que o meu pai estava a dizer, fazendo um paralelismo para o desporto, já que não temos rua, já que as nossas políticas públicas não estão direcionadas para isso, nós não temos espaços públicos que nos permitam fazer atividade física muitas das vezes, ou temos alguns, mas muitas das vezes ou estão sujos ou os pais não querem levar lá agora nesta situação por causa desta situação que está a acontecer.
Até há bem pouco tempo estavam interditos também, não é?
Exatamente. Infelizmente, os clubes tomaram conta daquilo que é a atividade física pré-definida. Neste momento, eu acho que é melhor fazer isso do que não fazer nada. E depois, associado a isso, os tempos de família, os tempos em que estamos em conjunto, conseguimos ter esses momentos em que consigamos ir para a natureza. Até pode ser numa zona...
Num jardim.
Num jardim, ou numa zona construída, ou sei lá. Porque nós, já na nossa altura, nós como pedras fazíamos castelos, não é? Portanto, acho que não tenha que ser só essa a desculpa, porque ela realmente existe, mas através disso conseguirmos recriar-nos e descobrirmos novas formas de conseguirmos estar ativos, porque nem sempre o estar ativo é correr, é jogar futebol, há muito mais formas de ser ativo.
Como é que faz com o seu filho? Tem 3 anos e meio, não é?
Tem 3 anos e meio.
Há as brincadeiras com o avô e as brincadeiras com o pai?
Sim. Há brincadeiras distintas com diferentes membros da família, isso faz parte, não é? Comigo é sempre mais virado para a parte do desporto e é difícil não ir para aí, até porque onde traz a raquete e as bolas, pai, vamos jogar ténis para a cozinha e já partimos.
O ténis ficou lá?
Ficou. Ficou. Porque a minha mulher, ela trabalha com tenistas, então vamos jogar ténis para a cozinha e partir copos, que é o normal, e jogamos futebol também e jogamos ao balão, que é o balão não pode bater no chão. Há aqui vários desportos que a gente vai fazer.
Eu jogo às escondidas com ele.
O meu pai tem mais esta visão mais dos jogos e a minha mulher é mais do ponto de vista de criatividade, mais a parte mais artística da pintura, dos crafts, né? Dos desenhos, daquelas coisas todas. Então pronto, acaba por ser equilibrado.
Que é o que não acontece na maior parte das casas, das famílias, com a maior parte das crianças.
Por exemplo, eu acho que foi uma excelente oportunidade este tempo de confinamento, porque muitos pais, não foram todos, algumas famílias, não foram todas, reaprenderam o que é viver com os filhos e tomaram consciência de que, de facto, as crianças precisavam de mais tempo livre e mais tempo para brincar, independentemente do teletrabalho, da telescola e de estarem muito sentadas em ecrã lúdico. 80%, segundo os nossos dados, as crianças no confinamento passaram em atividades sedentárias dentro de casa. Mas para muitas famílias foi uma aprendizagem extraordinária de reaprender a dar valor ao tempo livre com os filhos, a brincar. Para outras famílias foi um inferno, obviamente, e foi uma injustiça devido às assimetrias existentes. E agora, no regresso à escola, acho que os pais começaram a ter mais consciência do valor da escola e do valor dos professores. E provavelmente uma maior consciência de não serem tão excessivamente protetores, mas evidentemente que há uma ansiedade que se está a instalar, há uma falta de autoestima nas crianças, há regras demasiadamente apertadas. Eu não concordo muito com estas regras que foram definidas pelo Ministério da Educação e da Direção-Geral de Saúde, porque crianças até aos 10 anos, elas têm que se tocar, elas têm que olhar o corpo do professor. Daqui a 20 anos provavelmente teremos...
E bastaria, deixe-me só interrompê-lo, e bastaria que nós adultos tivéssemos a percepção real da falta que isso nos faz para perceber quão decisivo isso é importante para
adultos,
as crianças.
Os adultos têm que se proteger e a evidência científica demonstra que as crianças não são assim tão agressivas na transmissão do vírus. Ainda não está, a ciência ainda não tem condições temporais para ter uma investigação robusta sobre esta matéria, mas sabemos que as crianças não infectam muito e devíamos lhes dar liberdade no sentido de desconstruir aquele medo exagerado e aquela angústia da entrada na escola, do estar na escola com bolhas, com corredores. Parece que estamos a criar quartéis, polícias,
pequenos soldados,
pequenas prisões, e isso é preciso desconstruir tudo isso, principalmente até à pobreza. Por outro lado, também acho que temos que vir cá para o exterior, tirar a sala de aula para o exterior, tirar o currículo de dentro da sala de aula para o exterior.
Tal diferença entre espaço interior e espaço exterior que defende há muito tempo, em vez de ser sala de aula recreio.
Está muito bem informada.
Espero que sim.
Eu já não defendo a ideia do recreio. O recreio é uma espécie de um espaço desolador, de ninguém. Tiraram tudo o que era interessante de lá, tiraram as pedras, os paus, a natureza, as árvores. Hoje são espaços de betão e sintético.
Pois é importante perceber que temos de nos aleijar um bocadinho,
exatamente,
não é?
A criança saudável que tem os joelhos esfolados, os arranhões são fundamentais. Ainda ontem, 3 ou 4 crianças na minha aula se esfolaram os joelhos e obviamente elas têm que aprender que isso faz parte do desenvolvimento, faz parte do crescimento. Ter pequenos riscos. O risco é uma palavra mágica que tem que entrar no discurso.
Uma palavra mágica, tu disse.
Mágica, porque a vida é um risco. Nós vimos ao mundo para lidar com riscos. O risco não é só físico, nem é só mental, nem é só social, é também emocional. E o risco não é só uma palavra que existe na bolsa de valores. O risco existe no corpo, quando ele se movimenta, quando ele chora, quando ele está alegre, quando ele se casa, quando ele trabalha, quando ele vive. O risco faz parte da nossa vida e temos que o confrontar. Porque quanto mais confrontarmos o risco, mais temos segurança. As pessoas ainda não perceberam isto. E não ao contrário. Tudo protegido para não ter risco. Ora, este vírus, este monstro, este bicho, necessita que nós sejamos resilientes. Tenhamos capacidade, cultura de confrontação para o vencermos. Criar imunidade, resiliência, é brincar muito. É brincar com a vida, no sentido de ter prazer, de ter capacidade de adaptabilidade, de criatividade também. E a vida tem que ser isso, porque senão ela não tem gosto. Vivemos sem prazer. Hoje existe provavelmente uma percentagem muito elevada de portugueses que trabalham e vivem sem prazer, o que é muito mal. A existência tem que ser vivida com efervescência e isso implica risco.
Com aquele brilhozinho que tem nos seus olhos ainda, quase a fazer 70 anos.
Exatamente,
é isso?
Exatamente.
É isso que me parece. Falou aí na resiliência. O professor é um académico de causas, passou por várias instituições e também por alguns países.
Sim.
Brasil e Angola, aliás, sim, assim é que é, onde trabalhou também, sim, com crianças e com, sim, realidades diferentes. Sim. Crianças.
Nós no Brasil tivemos
nas favelas.
Tivemos um mestrado em desenvolvimento da criança, fizemos vários trabalhos de investigação e também de intervenção, e um deles, para mim, o mais significativo de todos, foi um trabalho de investigação sobre os meninos de rua no Rio de Janeiro. Ainda tivemos uma amostra de crianças que fez parte daquela conhecidíssima
morte
das crianças da Candelária, não é? Eram crianças que viviam no limite, normalmente tinham uma esperança média de vida até aos 20, 24 anos, e aprendi a perceber o que era a violência numa situação extrema, em que aquelas crianças, de facto, estavam submetidas a gangues, não é? Em favelas. Percebi que elas, vivendo no máximo da violência, eram crianças que sentiam, que choravam, que riam, que brincavam também. Uhum. E depois, mais tarde, na Guerra Civil Angolana, tive a oportunidade de fazer formação para...
Em Luanda e em Benguela.
Em Benguela, para, no Ministério da Reinserção Social, para retirar as crianças da rua, uhum, e formar essas pessoas. Então, aí é uma situação ainda mais complexa. Crianças que estavam cruelmente, tinham assistido cruelmente...
Algumas roubadas pela própria polícia.
Exato.
Já chegou a contar.
Ao fim do dia, essas crianças eram roubadas pela polícia, exatamente. E elas viviam pequenos fretes que faziam, lavar carros ou transportar água para os prédios, viviam ao fim do dia numa lata com mandioca e as suas economias eram de facto roubadas. Eram crianças que viviam na pobreza extrema, enquanto que as crianças meninos do Rio de Janeiro tinham onde roubar, na estrada ou na rua, estas crianças viviam na fome e na miséria e tinham assistido à guerra.
E ainda assim
brincavam, faziam coisas com o corpo absolutamente estrondosas. Uhum. Da mesma maneira como na minha infância. Eu sou de uma fase em que, do após-guerra, portanto, eu nasci em 51, ainda vivíamos muita miséria, numa ditadura do Estado Novo enorme, mas tínhamos, paradoxalmente, muita liberdade de brincar na rua. Era o tempo em que só havia a emissora nacional, não havia televisão, eu lia o jornal O Século, que era o jornal que o meu pai lia todos os dias, e era a única informação que tínhamos.
Brincou, não é? Muito com o seu pai?
Não, ele era muito, uma pessoa muito séria. Ele era armazenista de vinhos e eu fiz a minha cultura motora na rua, dentro da cidade e na aldeia, mas também dentro de um armazém de vinhos, a fazer equilíbrio em cima de barricas, a encher. Na altura não havia garrafas de vinho, havia apenas barris de vinho.
As pipas,
onde eu lavava as pipas, fazia equilíbrio em cima delas, ia aos depósitos pôr a mecha para o vinho não azedar.
E provava?
Não, até hoje nunca bebi vinho.
Não,
ainda hoje tenho dentro do meu corpo a noção do que é o cheiro, o malvado cheiro vinícola, não é? Do que é viver dentro.
É uma agonia.
Exato. Eu, se beber um copo de vinho, fico
feliz, contente?
Não fico feliz, fico mesmo doente. Portanto, o meu organismo não
rejeita.
Rejeita.
Deixe-me só, o Filipe bebe já agora, só porque
muito pouco. Sim, não é?
Também.
Eu passava horas com o meu pai a fazer queima de vinho para fazer a aguardente vinica e ficávamos até às 3, 4 da manhã e ouvíamos os relatos do Hockey em Patins que eram
transmitidos. Mas ficava porque tinha de ficar?
Não, acompanhava o meu pai, mas não brincava. Mas ele não brincava muito comigo, mas deixava-nos brincar. Esse é que era o aspecto mais importante. Nós brincávamos em cima das árvores, na rua.
Eram quantos?
Nós éramos três irmãos, não é? Eu era o do meio. Tinha muita liberdade. E tudo o que apanhava para ler, eu lia. Os jornais, os papéis. Eu, por exemplo, uma das brincadeiras preferidas é ir ao lixo. Ir ao lixo, buscar os legos e os patinhas. As coisas que as classes sociais mais altas tinham e que nós não tínhamos. E o lixo era o local onde nós íamos buscar essas coisas. Como roubar fruta, como atravessar o rio Lis, como assaltar o castelo, como subir às árvores para ir buscar os ninhos e para jogar a pata-choca, como andar com fisgas e atirar pedras aos sinos da igreja, como andar pela cidade e conhecer todos os cantinhos que eu ainda hoje...
A cidade de Leiria,
uma cidade mágica, das cidades mais bonitas de Portugal, onde há um património cultural, um património histórico absolutamente fantástico, e ainda hoje lá vou cheirar os meus locais de brincadeira de infância, não é?
É engraçado cheirar.
Porque nos dá identidade. Identidade. Hoje um dos maiores problemas é que as crianças já não conhecem o local onde vivem, já não se habituam a perceber as características do território, a identidade da terra, das ruas.
O Filipe nasceu em Lisboa.
Nasci em Lisboa.
Em Algés.
Estamos a falar de uma cidade maior.
Não, mas mais em Algés, onde nós vivemos sempre.
E dá por si também, agora
igual,
nesta idade,
igual,
a percorrer...
Sim, conheço todos os cantos de Algés.
Essas memórias de infância. Sim, sim. Aliás, sim, há um livro, que é O Mundo, do Juan José Millas.
Exato.
Que fala precisamente sobre a importância da rua. Ali naquele caso são as memórias da rua dele e das ruas dele. Mas,
e os amigos, não é?
Uhum.
E os amigos. Ele brincava num monte que ainda hoje existe, que era um monte do Alto Algés, não é?
Sim.
E eram grandes aventuras. Uma vez fui encontrá-lo debaixo de um carro, que tinha sido atropelado. O carro fez marcha atrás, ele ia buscar uma bola que tinha entrado lá dentro, e quando cheguei a casa estava a tremer por tudo o que era sítio, mas sobreviveu a esse incidente de uma forma brilhante.
Lá está, superou.
Mas eu acho que é isso que vocês estavam a falar e faz muito sentido, que é, quando eu ia para a escola no quinto ano, eu só ia para a escola porque tinha autonomia na rua, porque sabia estar na rua, sabia as regras da rua, sabia como, se eu tivesse, se eu visse alguém do outro lado da estrada que me quisesse vir assaltar, eu sabia como é que eu tinha que me comportar. Portanto, isso fazia com que eu tivesse segurança e ir para a escola sozinho. Caso contrário, eu nunca iria para a escola sozinho.
Pois vão de carro.
E eu acho que isso é que faz...
Mas há uma altura em que temos de nos confrontar todos com o medo, não é? Com o receio de não sabermos o que lá vem.
Exatamente.
Lá está o tal risco.
Tem que haver liberdade e espaço para isso. O problema é que não existe hoje em dia. E contra mim falo, muitas das vezes dou por mim
a dizer não.
Assim, a limitar. E depois percebo o que é que estou a fazer e deixo o Francisco fazer aquilo que ele quer.
Mas lá está, essa percepção acontece-lhe porque foi educado assim, porque teve esta liberdade.
Sim.
E apesar de se moldar, do Filipe se moldar também aos tempos modernos, porque é inevitável, porque isto é tudo tão acelerado que nem pensamos, depois isso está lá dentro.
Sim.
Porque, vem, não é?
Porque tudo o que está à nossa volta tem palas, não é? Tem limites. E quando nós começamos a perceber que realmente esses limites não fazem sentido nenhum e que aquilo que nós vivemos fez com que nós fôssemos e sejamos aquilo que nós somos hoje em dia, percebemos logo que isto não faz sentido nenhum. Então vamos desconstruir isto, vamos realmente perceber o que é importante e dar liberdade para poderem fazer aquilo que têm que fazer e que têm que descobrir por eles próprios. Não somos nós que vamos ensinar.
Aliás, quando começámos a gravar um bocadinho antes, aqui nos testes, o professor contava-me, já numa fase posterior, com os seus 18 anos, numa viagem saborosa que fez quando vem a Lisboa pela primeira vez. Quer contar?
Sim. Eu era jogador de futebol no Sport Leiria Marroz, em Leiria. Tinha acabado a Escola Industrial e Comercial de Leiria. Tinha a hipótese, meu pai, como era armazenista de vinhos, queria que eu fosse contabilista e, portanto, queria que eu tivesse feito o curso de contabilista, e eu vim a Lisboa fazer os exames de admissão, em 1968-69. E quando cheguei a Lisboa, fui ao ISSED, acho que era ISSED, que se chamava, o que é hoje o ISEG, para fazer os exames, e fiz de propósito para chumbar, porque eu queria era estudar Educação Física.
Tive
para...
Fiz
de propósito, tive 5. E fui à Cruz Quebrada fazer os exames, que eram exames verdadeiramente militares, mas passei às provas. Mas quando vim com um companheiro da cidade de Leiria, pela linha do Oeste, chegámos ao Rossio e perguntei onde é que era a faculdade, onde é que era o Instituto Nacional de Educação Física, porque ficávamos no edifício da Universidade Portuguesa, que hoje está em ruínas, e de lá depois íamos para Lisboa fazer os exames. Como não sabia o que era um elétrico, tinha andado pela primeira vez de comboio, viu? A primeira vez que saía da cidade de Leiria, não é? Viemos a pé desde o Rossio até à Cruz Quebrada, e ainda são quase 20 e tal quilómetros, a pé, chegámos lá à noite. Foi uma verdadeira aventura nesse tempo, completamente, eu diria.
E foram-se distraindo.
Claro, distraindo a ver coisas completamente novas que nunca tínhamos visto.
Ou seja, o que eu queria perceber é, deram pelo tempo passar?
Não,
ou...
não, entretidos a falar um
não
com o outro.
Não perceberam que eram 20 e tal quilómetros? Também estavam, tinham uma boa preparação física.
Exato, íamos perguntando onde é que fica a Cruz Quebrada. Fica lá mais para o fundo. E fomos andando, até que chegámos lá, eram 6 horas da tarde. E desde 1968 até hoje, que estou na Cruz Quebrada a trabalhar na Faculdade de Estado Humana.
Há 47 anos.
Sim, Faculdade de Estado Humana, que já foi ISEF, já foi INEF. Primeiro tirei o curso de instrutores, depois tirei o curso de do Instituto de Educação Física. É o primeiro curso em Portugal a fazer formação de professores. É uma coisa que ninguém quase sabe. Ainda não era enquadrado.
O Filipe não foi aluno do seu pai?
Foi, sim, senhor.
Ah, foi?
Foi?
E então, como é que é essa...
Era ouvir aquilo que já sabia que ia ouvir. Reouvir aquilo que eu tinha vivido, basicamente.
Mas foi um aluno com mais ou menos testa? Ou seja, daqueles que contesta?
Não, porque o meu pai tem também, dentro daquilo que é a realidade universitária, o meu pai tem uma visão um bocado distinta daquilo que é o ensino e como é que deve ser passado o conteúdo. Lá está, mais uma vez, pré-definida do teste para colar a informação, mas pensar sobre aquilo que se faz e que se vai fazer. E isso é a diferença. Se nós todos pensássemos e fôssemos postos à prova sobre o pensar e não o decorar, eu acho que tínhamos alunos muito mais inteligentes e muito mais
criativos
e adaptáveis a diferentes contextos.
As matérias que eu dava também eram muito, quer dizer, são e continuam a ser interessantes, porque eu sempre me dediquei ao desenvolvimento motor, por um lado, à observação do comportamento infantil e ao ensino de educação física. E eu acho que as nossas infâncias têm sempre uma relação muito direta daquilo que é a nossa profissão. Eu tenho essa ideia. porque no fundo eu fui estudar para justificar de algum modo cientificamente o que foi aquilo que eu vivi na minha infância, não é? Foi sempre, as minhas orientações foi sempre centrada nesta causa, porque é que é importante brincar na infância, porque é que é importante poder desenvolver-se numa dimensão significativa em relação a estas dinâmicas ancestrais, são ferramentas poderosas que nos acompanham, não é? É que nós fazemos muitas vezes cortes com aquilo que é o prazer, a sensação de descoberta, a sensação de experimentar por nós próprios e não apenas reproduzir aquilo que nos dizem para fazer, não é? Depois também tive a sorte, obviamente, de antes do 25 de Abril, de ter algumas experiências muito significativas do ponto de vista do que é o ensino, do que é a aprendizagem, do que é estar na escola, aprender muito na cooperativa de ensino à Torre, foi para mim uma experiência fantástica. Na escola real, antes do 25 de Abril já trabalhávamos com a pedagogia Farené, que é uma pedagogia participativa em que as crianças são ouvidas.
São ouvidas, exato, são chamadas a participar
e participam no próprio processo educativo.
E a construir o seu espaço e a fazerem parte.
Exato, e a fazerem parte. É? Essa é uma das coisas que atualmente...
É o primeiro passo para a educação inclusiva, talvez.
Exatamente.
Não sei, se calhar estou a dizer
essa é uma das grandes discussões de como temos que reinventar a escola para o futuro numa visão participativa das crianças e acabar com esta escola obsoleta, que é uma escola replicativa e explicativa, não é?
E não só, eu acho que há uma visão muito reducionista do processo, e esta visão da teoria dos sistemas, em que realmente o contexto e o todo no contexto é que nós conseguimos entender a essência da situação, está um bocado esquecida muitas das vezes, porque a ciência trouxe-nos muitas coisas, mas muitas das vezes é uma visão muito reducionista daquilo que é a realidade, e a realidade está no indivíduo, no seu contexto, e eu acho que passa muito por aí, e esta capacidade de observação, esta capacidade de análise está um bocado perdida.
Estou surpreendido com esta análise, porque este modelo ecológico sempre foi a nossa defesa e o Filipe está a fazer uma análise muito interessante da sua aplicação no contexto da escola, mas também no contexto do clube, no contexto do trabalho, etc, não é? Em todos os contextos.
Porque são tudo peças do mesmo puzzle.
Sim, como é? Perceber as peças entre
si. Há um elemento que é sempre o mesmo, que é o ser humano.
E perceber que há sempre mais uma peça para acrescentar. Neste caso, não é? O puzzle vai crescendo à medida que nós vamos crescendo também.
Eu acho que essa visão é muito gira, que é, as peças são as pequenas partes do todo, mas essas partes do todo não definem o todo. O todo define-se vendo esse todo no seu ambiente.
Sim.
Eu acho que isso é que faz a diferença.
Uma equipa no desporto é assim, devia ser assim.
Sim, sim.
Mas temos um novo mundo à frente, não é? Que é o mundo digital, o mundo virtual. E ele vai modificar completamente o cenário, não é?
E nós estamos a preparar-nos para...
Não, eu acho que hoje nós estamos a preparar...
Quer dizer, estamos despreparados para o que temos atualmente e não estamos a preparar-nos para o que aí vem.
O futuro é incerto, é imprevisível. E hoje, provavelmente, aquilo que estamos a ensinar na escola não deverá servir para muita coisa. Ou pouca coisa.
Para nada, como...
Ou para nada. Mas
já
também devo dizer uma coisa. Mas também devo dizer, eu costumo dizer isto muitas vezes, por mais que daqui a 20 ou 30 anos haja robôs no mercado mais baratos que os professores são insubstituíveis. Porque o lado afetivo, o lado emocional, o lado sentimental é absolutamente essencial, e na escola isso não se pode ser substituído por robôs. Há muitas profissões que vão desaparecer, não é? A inteligência artificial, a robótica, as neurociências vão modificar o mundo, e muitos dos trabalhos que fazemos hoje serão substituídos. Agora, um professor não pode ser substituído, porque ele sente, ele observa, tem uma visão holística do processo, tem uma comunicabilidade que é insubstituível, tem uma sensibilidade que não pode ser substituída, e acima de tudo tem afetos.
Mesmo que os professores também possam ser eles próprios castigados pela robotização do sistema, não é?
Exato. Agora, o corpo tem que continuar a existir como sempre existiu. Tem milhões de anos.
Porque podem vir robôs, mas as árvores... Esperemos que continuem de pé.
Exatamente.
Para podermos continuar
florescem.
A trepar.
O conceito de sustentabilidade nunca foi tão importante. E a sustentabilidade, este conceito, é não só na economia, mas também é ao nível da sustentabilidade humana, com qualidade de vida, e por outro lado, do planeta. Porque o planeta tem que ser melhorado, tem que ser. Tem que haver alguma atenção à sua sustentabilidade. Está em perigo o planeta, não é? E nós temos que olhar para esse fenómeno, não é? Olhando também para nós próprios, não é? E o nosso comportamento. Tem que haver aqui coerência entre o ser humano e o envolvimento que o rodeia, porque senão nós estamos a criar uma situação de suicídio coletivo. Temos aqui um desafio fantástico para fazer, para o futuro.
E brincar.
Brincar é o remédio para todos os males.
É um ato divino, sagrado,
não é?
Também eu estou permanentemente a citá-lo, não sou muito original.
Brincar é estar perto dos deuses, não é?
é estar perto dos deuses.
Exatamente.
Foi isso que disse.
É.
Brincar, repita lá.
Brincar é estar perto dos deuses.
É um Olimpo.
É um Olimpo. É um santuário em que nós nos autentamos. Por isso é que não tem que haver horas marcadas para as crianças brincarem, não é? Porque esses insights aparecem de vez em quando e não são pré-previsíveis.
Também não devia de haver horas marcadas para acabarmos
pois não.
Conversa, porque eu agora continuava aqui. Uma brincadeira que seja vossa, uma coisa muito vossa.
Eu, na minha infância, o jogo que mais gostava de fazer era jogar à pedrada. Se hoje fosse criança no tempo moderno, eu era uma criança considerada hiperativa e com déficit de atenção.
Já estava medicado.
Para mim era descer um monte com um para-choques de carros. Era a minha brincadeira preferida.
Tínhamos um monte em frente da casa.
Nós tirávamos os para-choques e descíamos, partíamos braços, cabeças, isso era normal.
E os dois, um com o outro, a vossa brincadeira assim?
Era mais jogar a bola.
Era jogar futebol.
Em Belém, na Torre de Belém.
Exatamente. Ou então andar à porrada.
Muito.
Mas aleijavam-se a sério?
Não. O play fighting, lutar a brincar. O lutar a sério já é outra história, não é?
Sim.
É a mesma coisa que hoje há muita dificuldade em fazer a distinção na escola, por parte dos adultos, professores, auxiliares, do que é o play fighting e o real fighting, isto é, o jogar à luta, a brincar e a sério. Porque a maior parte dos casos que se jogam à luta, a brincar. Quando estão deitados, estão normalmente a jogar à luta, a brincar. Quando estão em pé, estão com uma certa distância e com as mãos nesta
com
posição.
Os punhos,
com os punhos.
É? Sim, como quem está uma mão para atacar e a outra para
já estudámos essas linguagens na Sim. faculdade e é muito interessante saber distinguir o que é a luta a sério da luta a brincar. A luta a brincar é das coisas mais importantes no desenvolvimento humano, porque confronta o outro fisicamente e corporalmente. Isso tem a ver com os antepassados. E isso é uma forma de, pedagogicamente, humanizar o instinto agressivo. Porque depois de lutar nós somos amigos. É uma preparação para a morte, é uma preparação para o futuro, é uma preparação para inibir esses instintos agressivos. Devia ser feito também interpretação ao contrário do que se faz, porque hoje proíbe-se, não se permite que as crianças façam esse tipo de brincadeiras, não é? O brincar à luta é das coisas mais poderosas do ponto de vista do que é brincar.
E continuam a brincar ou não? Eu não percebi essa parte, dois.
Agora torna-se um bocado mais difícil, porque se eu,
agora é com o
se
neto.
Eu vou brincar à porrada com ele é capaz de passar mal.
Às vezes há bullying.
Cito o dramaturgo George Bernard Shaw, não Sim. paramos de brincar porque ficamos velhos.
Exato.
Ficamos velhos porque paramos de brincar. Ora, aí está um mal de que não padece o professor Carlos Neto, que gosta de saltar também nas pedras da calçada portuguesa.
Exato.
De passar os dedos pelas grades, é aquele barulhinho.
Sim,
é aquela... continua a fazer
isso. Isso é mágico.
É. Esse é que é o verdadeiro mundo na ponta dos dedos. Que é o mundo sensorial.
Uma sensação de lúdica muito forte. Uhum.
Ou simplesmente sentar e ficar a observar o outro e os outros.
Sim, às vezes passo por situações um bocadinho caricatas, que é, eu gosto muito de observar o corpo em movimento e às vezes sento-me nos mais diversos...
E o Filipe está a fazer assim com a cabeça.
Sim,
a assinar...
Porque isso era uma coisa que nós fazíamos quando eu era mais novo, nós íamos para o parque, deixa-me só dizer isto porque isto eu acho que é muito interessante. Então o que nós fazíamos era, nós sentávamos no banco e olhávamos para uma pessoa e observávamos durante 10, 15 minutos e depois de passar 15 minutos cada um dizia aquilo que achava que aquela pessoa era. Através da observação, tentávamos descobrir porque é que aquela pessoa estava ali, o que é que ela pensava, o que é que ela fazia, onde é que ela trabalhava, se tinha filhos, se não tinha filhos, se ia ao cinema ou se não ia ao cinema. E depois discutíamos. Eu acho que por ela ter aquela ação, eu acho que aquela pessoa é assim. Não, eu acho que é assim. Então era interessante porque criámos aqui uma dinâmica entre nós dois e acabámos por desenvolver muitas nossas capacidades de observação, que muitas vezes estavam completamente fora. Uma vez chegámos a falar com uma pessoa, o que é que nós achávamos.
Às vezes iam fazer a prova dos
Íamos confrontar
e depois era giro, porque realmente muitas vezes ele acertava mais e eu batia completamente ao lado grande parte das vezes, mas era interessante perceber esta sensibilidade do olhar para o outro, do simplesmente desligar e tentar perceber o que...
Porque é necessário fazer aqui uma distinção. É muito importante nós sabermos observar o corpo, porque o corpo não mente, não é? O corpo dá a conhecer pela sua postura, pela sua gestualidade, pela sua linguagem não verbal, aquilo que nós somos. Na personalidade, não é só a aparência do corpo, mas a essência. E quando nós observamos o corpo, ser capaz de olhar para a essência da pessoa é absolutamente fundamental. Isto faz-se no comboio, faz-se na janela de casa, olhar para a rua. Infelizmente, hoje olho para a rua, só vejo cães a passear, não vejo pessoas. Mas...
Ou melhor, ver pessoas a passear
os cães. Mas é um exercício fantástico. E muitas vezes esse exercício é uma coisa que ainda hoje me faz falta muito, que é exercitar essa capacidade de observação, percebendo o corpo melancólico, o corpo que está cheio de prazer de viver, o corpo que está triste, o corpo que está com angústia, o corpo que está convicto, o corpo que anda com rumo, o corpo que se desloca com sentido, isso consegue-se aprender. É também necessário exercitar isso. Não podemos exercitar só o cérebro a fazer, a colecionar conhecimento. Não, é preciso também os meus olhos serem esse cérebro que consegue observar e compreender a natureza dos outros para que eu possa ter uma interação muito mais interessante e não tão ditatorial ou tão incompetente, não é? Porque é uma cultura. Observar o corpo é uma cultura.
Libertem as crianças.
Libertem as crianças.
Um livro que vai ao encontro desta conversa que acabamos de ter, que termina aqui com muita pena minha, mas que eu espero que nos... como é que eu ia dizer? Que nos explicasse?
Sim.
Sim?
Exato, que faça desabrochar em nós uma curiosidade. Curiosidade para termos consciência do momento em que vivemos e a projeção do futuro.
Mas que não seja mais um livro para estar sentado no sofá.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
É um livro para ler na rua?
É para ler em qualquer lugar e, acima de tudo, compreender que uma criança tem uma ambição fantástica de fazer por si próprio o seu próprio caminho. Não é preciso que lhe digam o que é que ela tem que ser. Temos que as libertar das prisões onde vivem. É? E elas hoje estão prisioneiras.
A ver se as grades, se derrubamos essas grades e esses muros. Obrigada aos dois, professor Carlos Neto, treinador.
Sim, pode ser.
É Filipe Neto, também é conhecido Felipe assim. Neto. E bom, um resto de um dia feliz, não é? Porque hoje é
muito
dia
obrigado.
De festa.
Muito obrigado, é verdade. Hoje já vou.
Antes, hoje já vou, não já é? Vou.
Que eu vou comprar assim.
É a primeira coisa que vão fazer, já agora.
Ele vai treinar e eu vou fazer a compra do bolo. Hoje,
hoje é dia de descanso.
Prenda, exato.
Ah, ainda não comprou o presente?
Não.
Mas sabe o que é?
Sei.
Eu também.
Ah, ele também sabe!
Nós combinamos.
Ah, e podemos saber, nós também?
É uns auscultadores especiais. Por acaso são muito caros.
Paga o pai a fatura. Claro. E isso também é brincar.
Claro.
Um resto de muito dia
obrigado.
Muito feliz.
Agradeço muito este convite. Foi um programa absolutamente extraordinário. Lúdico.
Obrigada aos dois, mais uma vez.
Obrigado.